Ah, então, boa tarde. Nós íamos então dar início a esta audiência. O meu nome é João Figueiredo, sou deputado do Partido Social Democrata, e sou o coordenador do grupo de trabalho, deste projeto, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Comigo encontra-se também a senhora deputada Idália Serrão, do Partido Socialista, e também a senhora deputada Mariana Aibeca, do Bloco de Esquerda, para além da doutora Susana e mais elementos do técnicos da Comissão, dar-vos as boas-vindas, agradecer a vossa presença e nesta audiência, sobretudo, ouvir-vos para, obviamente, termos um melhor aperfeiçoamento e melhor apreciação do projeto de lei que julgo que é do vosso conhecimento e que também tiveram a amabilidade de nos fazer chegar portanto, o vosso parecer por escrito. E também a propósito disto, dar aqui também uma justificação, o senhor deputado Jorge Machado do Partido Comunista não deu a certeza que poderia estar, mas pediu exatamente que lhe fizéssemos chegar o parecer por escrito, já está aqui, portanto, o serviço da comissão depois também se encargar-se-ão, perdão, de o fazer chegar, dar essa justificação da ausência do senhor deputado dizer-vos que, como disse, dar-vos as boas-vindas e ouvir-vos também sobre esta matéria.
Antes de mais, muito obrigado pelo convite para podermos dar o nosso testemunho, o nosso parecer sobre esta proposta. Vou fazer uma apresentação muito sucinta, depois o Dr. Rodrigo e a Dra. Sónia farão uma apresentação um bocadinho mais detalhada. Confesso que não sou jurista e tenho algumas dificuldades a esse nível. Nós temos com atenção a proposta que o Bloco de Esquerda nos remeteu sobre a antecipação da idade de reforma e a mesma merece-nos os seguintes comentários. Em primeiro lugar, e não sendo, nós representamos a área da deficiência visual, mas gostaríamos de questionar os motivos pelos quais esta proposta abrange apenas a deficiência visual. E este nosso posicionamento não passa disto, é meramente questionar. Provavelmente nós encontramos um estudo que demonstra a existência de um desgaste com o percurso profissional, com a vida profissional, encontrámo-lo para a deficiência visual, mas questionamos os autores do projeto de lei. Se não existirá também alguns estudos ou algumas evidências de que este desgaste também se verifica nas outras áreas de deficiência. Portanto, esta é a primeira questão. Depois, como também já tive a oportunidade de referir, pelas pesquisas que fizemos, e não tivemos tanto tempo quanto gostaríamos para isso, foi-nos dado a perceber que há efetivamente alguns estudos que demonstram a existência de um desgaste associado à deficiência visual. Nós, na nossa prática profissional, sentimos isso. Sentimos que uma pessoa cega, para ter acesso à informação, para ter acesso ao conhecimento, tem que muitas vezes fazer determinadas ações e cumprir determinados percursos que uma pessoa que não tem esta limitação sensorial normalmente não precisa. Vou dar um exemplo: um professor provavelmente tem que preparar as aulas com muita antecedência, terá que preparar os materiais, terá que solicitar alguém que o apoie a corrigir os testes. Um jurista provavelmente terá que ter um scanner e não poderá ler automaticamente toda a legislação. Primeiro terá que digitalizar se ela não existir em suporte digital, etc, etc. Portanto, um ambliope terá que usar provavelmente uma lupa durante bastante tempo e isso cria um desgaste enorme. Há evidências, quer do ponto de vista empírico, quer do ponto de vista teórico, que efetivamente há esse desgaste. E por isso concordamos com esta proposta do bloco a este nível. As nossas reservas prendem-se sobretudo com duas questões. Em primeiro lugar, e face à nova noção de deficiência, que considera que a deficiência não tem o mesmo impacto em todas as situações, portanto, depende do meio e das circunstâncias e dos fatores de adaptação. A primeira questão que nos merece, que temos, no nosso caso, temos que refletir, é se faz sentido existir apenas uma junta médica. ou seja, com a componente médica. Na nossa perspectiva, faz sentido que exista uma equipa multidisciplinar que tenha efetivamente a componente médica, que tenha também uma avaliação psicológica e uma avaliação ao nível da reabilitação, ao nível funcional. Portanto, faz-nos sentido que esta equipa não seja apenas, não tenha apenas uma componente médica. Por outro lado, questionamos também o facto de, na proposta, se dizer que para as pessoas com grau de incapacidade superior a 90% e com uma idade superior a 55 anos e com 20 anos de carreira contributiva, que esta antecipação de reforma seria automática ante requerimento do próprio. Na nossa perspectiva, deverá também haver uma avaliação por parte desta equipa multidisciplinar. Penso que é importante darmos o sinal de que alguém com 55 anos, alguém com um grau de incapacidade superior a 90%, com 55 anos e com uma carreira contributiva de mais de 20 anos, que este alguém não é automaticamente considerado menos válido. Ou seja, nós reconhecemos que o desgaste existe, há estudos que o demonstram, mas consideramos que ele deve ser avaliado. E que mesmo nos casos de um grau de incapacidade superior a 90%, provavelmente, em alguns casos, esse desgaste é enorme e, em outros casos, poderá não ser tão grande. Até porque, no caso da deficiência visual, estou a lembrar-me, por exemplo, dos ambliopes. Quem nos garante a nós que um ambliope com um grau de incapacidade de 80% não terá um desgaste muito maior na sua profissão concreta do que uma pessoa com uma cegueira total, com um grau de incapacidade de 95%, numa outra profissão concreta? E, portanto, estas são de uma forma muito sucinta as nossas reflexões. Questionamos o facto de apenas ser referida à deficiência visual. Sim, parece-nos que há evidências de que há esse desgaste associado a um percurso profissional, a uma vida profissional, quer do ponto de vista empírico, quer do ponto de vista teórico. Propomos que esta equipa médica, esta junta médica, não tenha apenas a componente médica, mas que possa refletir também os novos conceitos da deficiência e, portanto, propomos que tenha em conta a componente psicológica e a componente de reabilitação funcional. E, na nossa perspectiva, faria todo o sentido que a possibilidade da antecipação da reforma estivesse sujeita a uma avaliação por esta equipa multidisciplinar dos 60% para cima e não dos 90% ser automática, para cima dos 90% ser automática. Rodrigo, não sei se queres complementar.
Ora, boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Reiterar também uma vez mais o agradecimento por estarmos aqui nesta reunião. Vou, se calhar, tentar aprofundar um pouco mais alguns dos traços que já foram aqui deixados pelo Sr. Presidente da Direção Nacional da ACAP, o Dr. Carlos Lopes. E são, sobretudo, traços que, no fundo, detalham um pouco em que é que nós baseamos esta nossa opinião. Já falámos aqui dos estudos, dos impactos que os estudos demonstram que existem, efetivamente, e não queremos que esteja aqui perante nenhum tipo de regime excepcional, digamos assim, que vá contra os princípios de base do sistema. O sistema já hoje prevê, em termos de segurança social, já hoje prevê para situações excepcionais, respostas excepcionais, desde que na base esteja justamente o particular desgaste e a particular dureza em que são exercidas determinadas profissões. Esta não é uma reivindicação nova, é uma reivindicação que, se calhar, assume pela primeira vez uma forma de projeto de lei, mas é uma reivindicação que, recordo, já foi feita desde 1991, e apresentada na altura em 1991 por parte da própria ACAP. A questão da aplicabilidade apenas à deficiência visual e não a outro tipo de deficiências é uma questão que achamos que deve ser refletida tendo em conta também dois ou três ângulos de vista. Por um lado, o princípio da não discriminação, ou seja, a aceitabilidade da discriminação positiva como última rácio do sistema para corrigir as desigualdades materiais, ou seja, para encontrar algo que se pareça com o mais parecido possível com uma igualdade efetiva. E também, justamente porque prever uma medida para a deficiência visual, e da nossa parte ela está plenamente baseada em estudos, só prever para a deficiência visual poderemos, havendo ou não estudos noutras áreas, nós, como digo, não conhecemos, nem a nossa missão conhecer os estudos relativos às outras áreas de deficiência, mas efetivamente no campo da deficiência visual existe esse desgaste, existe essa dureza acrescida das condições de trabalho. Nas outras deficiências será talvez bom averiguarmos, até porque há o princípio da singularidade dentro do tratamento de pessoas com deficiência, mas não podemos estar aqui a criar discriminações, chamemos-lhe interdeficiências ou intradeficiência, dentro do próprio conceito de deficiência no sentido amplo, que são, por vezes, tão mais nefastas quanto as discriminações que existem, digamos, da sociedade para a pessoa com deficiência em concreto. A questão da equipa multidisciplinar também já foi aqui, abordada, tem também duas vertentes e prende-se justamente com o facto de nós defendermos que qualquer situação destas, acima dos 60%, deve passar por esta equipa disciplinar. Em primeiro lugar, quanto ao próprio molde procedimental, nós achamos que, para além da equipa multidisciplinar, deve ser prevista uma instância de recurso, eventualmente de constituição arbitral, para que não haja aqui o risco de, na prática, esta medida ficar administrativamente paralisada. E falo numa instância de recurso de constituição do tipo arbitral, em que, por exemplo, uma das pessoas nomeia um dos peritos, por exemplo, sendo que adotamos como princípio, e é um princípio que entendemos válido, que se efetivamente é reconhecida à pessoa a legitimidade do seu requerimento e a bondade daquilo que vem requerido, então essas despesas devem ser suportadas pelo Estado. Se, quer na fase inicial, quer na fase de recurso, não seja possível atender a pretensão do particular, por não se ter verificado a título nenhum uma situação de particular desgaste que suscita esta majoração da carreira contributiva para efeitos de reforma, então, nesse caso, seria o particular a incorrer nestas despesas. Esta equipa multidisciplinar vai, no fundo, conseguir trazer à coação, a todo este processo, aquilo que está, no fundo, na sua base. A singularidade, por um lado, por outro, a efetiva existência de um conceito relacional de incapacidade que é cada vez menos médico e, felizmente, cada vez mais funcional. Porque esta, atualmente, como está construída a Tabela Nacional de Incapacidades, como ela tem sido construída, como ela tem sido aplicada desde 96, e com o historial anterior, nós temos variedíssimas situações em que nem tudo aquilo que é incapacidade igual ou superior a 60% é efetivamente deficiência. Aliás, recordo-se o conceito que está na base da Lei nº 38 de 2004, a Lei de Bases aplicável a esta matéria, e que é ele também já um conceito de incapacidade relacional, no fundo em linha com estas novas, com as novas tendências que começaram no final dos anos 70, que foram mais tarde consagradas pela OMS e que são, no fundo, as tendências de facto hoje utilizadas para caracterizar a deficiência. É um conceito que, por ser relacional e por interferir com ou por bolir com fatores clínicos, mas também com fatores do meio em que a pessoa participa, da sociedade onde a pessoa está inserida, onde a pessoa se insere, requer peritos destas diversas áreas. Nós entendemos também que esta equipa tem uma outra possibilidade de utilização. É que, da maneira como o projeto aparece configurado, nada impede, em abstrato, que uma pessoa, por exemplo, com 54 anos de vida, que aos 54 anos de vida, por hipótese, adquiriu uma deficiência, por exemplo, de 90% ou de 95%, e que já tem mais de 20 anos de carreira contributiva, chega aos 55 e beneficia desta medida. Não vamos dizer se seria justo ou não. O que nós entendemos é que, provavelmente, isto não corresponde à razão de ser da lei. Mas este é um caso prático que pode, efetivamente, ocorrer. E, portanto, certamente que o desgaste que uma pessoa destas terá será, se calhar, de um tipo diferente e será corrigível, digamos assim, ou minorável de uma forma diferente através quer do regime das incapacidades para o trabalho, ou seja, através de outro tipo de instrumentos que não apenas este, que não apenas este instrumento que agora está a ser discutido. E achamos que esta é uma situação que deve ser devidamente acautelada. Passada a questão das equipas multidisciplinares, avançamos também para a outra questão, no fundo, de base também aqui, que é justamente do a partir de quando é que há ou não um reconhecimento a pedido do interessado desta situação. É livremente argumentável que, a partir do momento que há uma incapacidade igual ou superior a 90%, o desgaste com 20 anos de carreira contributiva e 55 de idade é um desgaste pura e simplesmente constatável. Mas, como já disse acima, nós achamos que ou se verifica que algum deste período é avaliado em sede de carreira contributiva, para evitar que uma pessoa com um ano apenas com deficiência, ou com meio ano, ou com dois meses ou três em sede de carreira contributiva, não venha poder beneficiar deste regime. Achamos também que tem que ser fixado aqui um valor, e esse valor foram os 20 anos. Note-se que estamos a falar de uma aposentação sem penalizações, coisa que, salvo melhor opinião, no regime geral, digamos assim, acontece aos 65 anos com 30 de carreira contributiva. O que se ficciona, digamos aqui, é que, nestes casos, aos 55 anos e com 20 de carreira contributiva, há, chamemos-lhe, uma dureza ou um desgaste acumulados equivalentes aos 30 anos de carreira contributiva e aos 65 de idade. Ora, como tal, é muito possível que, apesar da pessoa ter 20 anos de carreira contributiva, se, por exemplo, tem 17 ou 18 dessa carreira contributiva em que esteve sujeito a uma determinada incapacidade, que até pode ter começado nos 75% e ter evoluído para os 80, para os 90 e para os 95. Estamos a pensar no caso da degradação progressiva de muitos dos casos de subvisão. Não é? Neste caso, efetivamente, o mesmo desgaste também se verifica. E as mesmas razões que servem de base ao desgaste também se verificam. E daí acharmos ser para nós uma questão eventualmente a ponderar esta questão de haver efetivamente uma verificação por esta equipa multidisciplinar para estas situações. Nós expusemos também sucintamente na opinião que colocámos à disposição das senhoras e dos senhores deputados deste grupo de trabalho aquilo que são no fundo os nossos traços fortes, mas que queremos acima de tudo dizer e realçar, sobretudo, o mérito e a pertinência da iniciativa, a demora que foi preciso percorrer até que ela tenha ganho, digamos assim, estatuto de alvo de atenção por parte das senhoras e dos senhores deputados, a ponto de a trazerem e de formularem com base nela um projeto de lei. Agora, também achamos que esta é uma iniciativa que tem alguns riscos, nós revelamos também no nosso projeto de lei, mas é, reforço, claramente superior o mérito aos riscos. E todas as hipóteses, ou seja, para todas as vulnerabilidades, digamos assim, que numa primeira e superficial análise nós encontramos, nós procuramos, acima de tudo, e é isso que nos move sempre, trazer aqui soluções, trazer aqui formas concretas de ultrapassar esses obstáculos. Contamos com o empenho das senhoras e dos senhores deputados para conseguirmos uma lei justa, uma lei que não possa, inclusive, trazer constrangimentos adicionais numa área já de si tão constrangida e tão sensível como é o emprego das pessoas com deficiência visual. E estamos permanentemente disponíveis, antes, durante e para além desta reunião e desta audição, a colaborar com as senhoras e com os senhores deputados naquilo que for tido por conveniente para efetivamente criarmos um projeto de lei que sirva, ou criarmos uma lei, que é aquilo que nós desejamos, mais do que um projeto, uma lei que sirva de facto os objetivos de uma forma verdadeiramente inclusiva.
Muito obrigado. Não sei se a doutora... Eu comunicava ao Carlos Lopes e ao Rodrigo, que também já está connosco, o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP, e passava exatamente, perguntava aos senhores deputados se algum quer fazer, e começava pela Sra. Deputada Idália Serrão.
Eu queria, em primeiro lugar, saudar à CAP, Presidente, Dr. Carlos Lopes, Dr. Rodrigues Santos, Dra. Sónia Anjos, que os acompanha enquanto técnica jurista, e gostava de vos agradecer não só a vossa presença, como também a capacidade de trazerem a esta casa um discurso sobre a deficiência que esteja afastado daquela que é a fatalidade pela qual vocês lutam, que não seja, ou melhor, a fatalidade que não querem ver reconhecida, não é? Mas que, e pela qual lutam, e que deve trazer para a linha da frente um discurso fundamentado e baseado naquelas que são as capacidades das pessoas com deficiência, sem ignorar ou sem minorar aqueles que são os constrangimentos que existem e que são muitos. Não só as pessoas com deficiência visual, mas todas as pessoas com todos os tipos de deficiência têm efetivamente um conjunto de entraves no seu dia-a-dia que são da responsabilidade de toda a sociedade, mas são obviamente da responsabilidade também dos deputados, porque têm aqui uma missão e uma função definida enquanto legisladores. E por isso eu queria, apesar de me ter um bocadinho baralhado talvez nesta exposição inicial, mas aquilo que vos queria dizer é que o facto de virem aqui é uma alfada de ar fresco no discurso sobre a deficiência. Bem, hajam por causa disso, porque abordar a deficiência pela funcionalidade sem fugir aos problemas, é algo a que nós estamos habituados, é algo a que os legisladores não estão habituados, é algo que nós temos, na minha modesta opinião, que colocar em definitivo no discurso e nas práticas sobre as pessoas com deficiência e para as pessoas com deficiência. Gostaria de fazer aqui considerações sobre três aspectos. A primeira é sobre, independentemente do mérito da iniciativa, que é do Bloco de Esquerda, mas a primeira que queria fazer é sobre a questão da igualdade. E uma vez mais, perdoe-me, eu não devo nada à CAP, a CAP não me deve nada a mim, portanto, estou à vontade para dizer isto. Uma vez mais, a CAP traz aqui um discurso que eu só posso lavar. Portanto, estamos a preparar uma legislação, ou estamos a apreciar uma legislação para as pessoas com deficiência visual, e qual é o papel das outras deficiências? Portanto, estamos aqui a praticar um ato discriminatório. Não só vai contra a lei de bases da própria deficiência, como, mais grave ainda, vai contra a lei que proíbe e previne a discriminação com base na deficiência ou em risco agravado de saúde. Estamos aqui a causar, nós próprios, legisladores, deputados, uma dupla discriminação para as pessoas com deficiência visual. Mariana, eu entendo a sua posição, entendo a posição do Bloco de Esquerda, mas aquilo que estamos a fazer com esta lei é criar uma dupla discriminação. Obviamente que estamos aqui a tratar das pessoas com deficiência visual, que têm desgaste, isso é indiscutível, mas não podemos estar nós a criar uma dupla discriminação dentro daquilo que é o universo das deficiências, dentro dos diferentes tipos e dentro dos diferentes graus de deficiência analisados e classificados de acordo com a classificação internacional de funcionalidade, que é aquilo que nos deve nortear tanto aos legisladores, como aos executores das políticas, como às organizações, como às famílias. Devemos trabalhar, na minha modesta opinião também, com base naquela que é a classificação internacional da funcionalidade. E isto remete-me para um segundo aspecto, que é a forma como, com este projeto que estamos a avaliar, nós voltamos de novo ao modelo médico. Tivemos ganhos civilizacionais, as pessoas com deficiência, as famílias das pessoas com deficiência, tiveram ganhos civilizacionais quando passámos do modelo médico para o modelo biopsicossocial. Tivemos ganhos com a introdução da classificação internacional da funcionalidade. E agora, remetemos a eventualidade de uma apreciação das condições possam estar na base deste projeto que estamos aqui a apreciar para uma junta médica. Voltamos de novo ao mesmo. Eu acho que as pessoas com deficiência, tirando o discurso amorioso e da fatalidade, querem tudo menos voltar ao modelo que as classificava como tendo uma doença. Caramba, nem o Dr. Carlos Lopes, nem o Dr. Rodrigo Santos, nem nenhuma das pessoas com deficiência que eu conheço estão doentes, a não ser que tenham uma doença crónica, ou que tenham uma qualquer doença. Portanto, temos que fazer aqui uma separação. E remeter a apreciação da condição da deficiência para uma junta médica, eu acho que é tão redutor que, enfim, acho de todo pertinente aquilo que é levantado pela direção da ACAPO. Porque nós temos que avaliar as pessoas com deficiência no âmbito daquela que é a Classificação Internacional da Funcionalidade, à luz daquela que é a sua funcionalidade, à luz daquelas que são as suas capacidades e não as suas incapacidades, pela positiva e não pela negativa. Temos que avaliar, inclusivamente, aquelas que são as suas capacidades relacionais. Isso é muito importante e foi referido pelo Dr. Rodrigo há pouco. Portanto, a deficiência, para além daquela que é a deficiência visual, para além da cegueira ou dos problemas de baixa visão, é um universo tão amplo que não tem a ver apenas com funcionalidade. Já saímos do modelo médico, já estamos na questão da funcionalidade. Mas a funcionalidade em si também é demasiado redutora para que, por um lado, não se impute ao meio a necessidade e a obrigatoriedade de gradualmente se ir adaptando àquelas que são as especificidades de cada um dos cidadãos que, enfim, que interagem nas diferentes fases da vida em sociedade. E depois também a questão da incapacidade relacional, que é outro aspecto que nós temos, obviamente, que trazer aqui para a discussão. Quanto a uma última questão que eu gostaria de abordar, a questão do, ou melhor, a partir de quando é que é legítimo requerer este pedido. Eu acho que uma passagem automática de uma pessoa com deficiência visual que reúna as condições que são aqui enunciadas não é admissível, na minha opinião. E depois eu li este documento que a ACAPO nos entregou, li, enfim, na diagonal, e há uma questão aqui que é pertinente, para além daquelas que o Dr. Rodrigo e o Dr. Carlos Lopes já levantaram, sobre a altura da vida e as condições em que pode ser requerida esta aposentação, esta saída da idade ativa, que é a questão também da fraude. E eu acho que a questão da fraude, que vem aqui enunciada no vosso documento, que eu irei ler melhor só ali na diagonal, como vos digo, é uma questão que nós devemos enfrentar também, assim como devemos enfrentar com clareza o regresso ao modelo médico em contrapartida ao modelo biopsicossocial para a avaliação das incapacidades. E, portanto, a questão da fraude é algo que tem que ficar muito salvaguardada num documento deste tipo ou numa legislação deste tipo, porque, com toda, independentemente do mérito da iniciativa, com toda a boa vontade que nós possamos reconhecer à iniciativa, com toda a boa vontade e com toda a disponibilidade que muitas vezes as pessoas com deficiência e as suas famílias têm para aderir ou para suscitar este tipo de reflexões e de instrumentos também, nós sabemos que se não tivermos, do ponto de vista da blindagem, se me permitem usar este termo, um documento muito fechado, não salvaguardamos as questões da fraude. Isso, enfim, a ACAPO sabe de que é que falo. Muitas vezes a fraude surge de onde muito menos esperamos e, portanto, a conceber um documento com estas características, ou que possa ser melhorado, por um lado, tem que salvaguardar aquelas que são as mais nobres funções do Estado e obrigações do Estado, daquela que possa vir a ser a corrosão do princípio que está subjacente à sua elaboração. Por outro lado, para mim não faz qualquer sentido que nós possamos falar de um qualquer instrumento legislativo que, comparativamente com a deficiência visual, esteja a criar duplas discriminações. Portanto, esta é a opinião que eu vos quero transmitir, agradecendo uma vez mais, e acreditem que vos digo isto depois de respirar fundo, uma vez mais vos agradeço a forma, enfim, como a direção da ACAP conseguiu trazer a funcionalidade a esta casa. Não é fácil, mas eu acho que a pouco e pouco se vai disseminando esta prática e também este discurso, que não tem que ser exatamente coincidente, nós não temos que pensar exatamente a mesma coisa, mas há obrigações civilizacionais que têm que estar subjacentes à nossa intervenção. Obrigadíssima.
Muito obrigado, Sra. Deputada Idália Serrão. Eu passaria a palavra, se assim entender, ao Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer também, em nome do CDS, à CAP, a sua presença aqui. Não consegui estar no início desta audiência, portanto, não ouvi a exposição inicial. Ouvi a exposição do Sr. Carlos Lopes. Excelente. Rui Lopes.
Rodrigo.
Foi uma exposição excelente, isenta, em que, como foi dito antes, não entrou por caminhos menos sérios, fez uma abordagem perfeitamente isenta da proposta que era aqui feita e da situação específica dos cegos e ambliopes, e chamou a atenção para duas ou três questões, que são aquelas mesmas que preocupam o CDS face a esta proposta do Bloco de Esquerda. Temos a noção e a consciência, e já na anterior legislatura e na legislatura anterior à anterior, o CDS se preocupou com este problema dos cegos e dos ambliopes. Tivemos algumas reuniões com representantes da associação. É uma deficiência e implica para quem sofre dessa deficiência um desgaste mais acelerado na sua atividade, no exercício da sua profissão, qualquer que ela seja, do que uma pessoa que seja possuidora de visão perfeita, que não tenha a sua visão diminuída ou inexistente. Temos consciência disso, mas temos consciência que, como deficiência que é, com as suas particularidades, acompanha outras deficiências de outras pessoas que também têm de ser olhadas com cautela. E, como aqui foi dito, a nossa preocupação perante uma proposta legislativa é de não estarmos com isto a criar um estatuto de exceção e de privilégio para uma determinada categoria de pessoas, excluindo outras e, portanto, frustrando não só a lei, como o nosso papel como legisladores e como deputados nesta Assembleia da República. Preocupa-nos também, na formulação que o Bloco de Esquerda fez do seu projeto, a porta que ficou aberta, ou entreaberta, e que a CAP também chamou a atenção, a possíveis fraudes ou vícios no sistema. E, portanto, na formulação da lei, do seu texto, tem de ser mais rigoroso, mais cuidadoso e evitar ao máximo. Não quer dizer que se evite, que se consiga sempre evitar, a maior parte das vezes não se evita, mas pelo menos que se pense nisso e se tente evitar ao máximo a possibilidade de haver fraudes que iriam até prejudicar todos aqueles cegos e ambliopes que são pessoas sérias e são a esmagadora maioria, não se poderiam rever nesse tipo de comportamentos. Finalmente, foi focada aqui outra questão também, que é uma deficiência de formulação, e muito bem, que tem a ver com o facto de não se determinar aqui vou só se terminar aqui, a percentagem de diminuição de acuidade visual e o número de anos de desconto. Não há nada que esteja previsto quanto àquelas situações e àqueles casos que se encaixariam automaticamente neste texto que o Bloco de Esquerda apresenta, de pessoas que tenham recentemente perdido a sua visão e que, portanto, a rácio da lei, que seria o tal desgaste acrescido e rápido, não se verificaria nesses casos, mas, no entanto, da forma como está exigida esta proposta, seriam automaticamente abrangidas. Essa situação também é uma situação com a qual discordamos, e a própria ACAP discorda, e que, portanto, não nos revemos nesta proposta. Para terminar, agradecer mais uma vez a vossa presença e repetir que o CDS tem grande sensibilidade a este assunto, preocupa-se com ele já há bastante tempo e portanto, tem toda a abertura dentro daquilo que são, e também tem de ser analisado, e temos de ser realistas e sérios nisto, dentro daquilo que são as atuais condições e circunstâncias do país, tem toda a abertura em estudar, num pacote legislativo global e mais geral, a situação da deficiência em geral e do handicap que isso representa em termos de desgaste relativo à generalidade da população e, portanto, da necessidade de encontrar soluções, de certa forma, compensatórias e que possam trazer um tratamento mais igual dentro da desigualdade entre a totalidade dos cidadãos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Rego. Passaria à Sra. Deputada Maria Naibeca.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a presença da ACAP e agradecer ainda mais o brilhante contributo que nos trazem para esta discussão na especialidade, porque na prática será um pouco isso. E, portanto, nós não temos qualquer discordância da leitura que aqui nos foi apresentada, não só verbalmente, como também do conteúdo concreto que nos trazem aqui a esta discussão. Perfilhamos das mesmas opiniões, nomeadamente na questão do que é hoje a deficiência, da sua evolução, da evolução das sociedades, todas elas, e também da nossa, na desconstrução de velhos conceitos, e eu creio que passos importantes já demos, nomeadamente na lei que proíbe e pune a discriminação com base na deficiência. Este projeto do Bloco de Esquerda é, e assumimo-lo com toda a frontalidade, um projeto minimalista, não é? Não seria o ideal nós termos uma resposta social e aos mais diversos níveis para todas as pessoas com deficiência. Vamos fazendo caminho, mas todos percebemos as grandes dificuldades que ainda hoje existem, desde logo naquilo que eu chamava a desconstrução da própria concepção, a começar pelos núcleos mais pequenos onde estão pessoas com deficiência, a começar pela própria família. Nós hoje, em pleno século XXI, ainda temos muito o conceito de que a deficiência é para se esconder, coitado, todas estas coisas, de facto, houve na sociedade e está a haver, e é um caminho que vai continuar com certeza, alteração de conceitos. E também as leis refletem já hoje essas alterações e são muito importantes. Este nosso projeto, como dizia, é um projeto minimalista, direcionado, de facto. É apenas um projeto de uma proteção social específica e estamos a falar da questão da reforma e da aposentação, até porque ele tem abrangência não só para quem seja beneficiário da Segurança Social, como da Caixa Geral de Aposentações, e, portanto, tem esta abrangência. Nós não temos não teve aqui colocado o espírito de tornar automático a passagem à reforma das pessoas com deficiência visual quando cumulativamente tiverem as duas condições que aqui colocamos. Portanto, não há nenhuma obrigatoriedade, nem tampouco esta questão é automática, aliás, como não o é em nenhuma circunstância da legislação da Segurança Social, excetuando na administração pública, em que há um regime ainda de aposentação que aos 70 anos obriga as pessoas a deixarem o serviço. Aliás, é a única exceção que eu, por acaso, em termos pessoais, até discordo, porque acho que sempre a aposentação ou a reforma tem que ser uma vontade, e por isso é que toda a gente requer a pensão. Portanto, eu acho que esta é a primeira questão a reter. Não há aqui nenhum mecanismo automático de dizer que uma pessoa com deficiência, com 90% de deficiência visual, com 20 anos de desconto e aos 55 anos, é obrigada a abandonar o sítio onde trabalha, obviamente. E, portanto, acho que este princípio da liberdade é muito importante. Depois, eu sou muito sensível a toda a questão das equipas multidisciplinares na aflição das incapacidades e também desta, porque todas estas questões hoje não se podem tratar apenas no nível médico. E, portanto, subscrevo tudo o que foi dito a este propósito. No entanto, creio, como disse, este é um projeto minimalista que se refere apenas à aposentação. E, portanto, como em todas as incapacidades, já inscritas na lei, o que decorre é sempre uma junta médica para essa aflição. E, portanto, não quisemos fugir muito desse modelo. No entanto, como foi dito em plenário, estamos abertos. Aliás, o projeto baixou sem votação por nossa proposta, mas também consensuada com todos os grupos parlamentares, situação que acolhemos bem, porque, efetivamente, o nosso propósito é conseguir, ainda que de uma forma minimalista, ir conquistando, caminhando, passo a passo, direitos para as pessoas com deficiência, os maiores direitos. E eu creio que, às vezes, se pode mascarar uma discussão de que, se não é para todos, então vamos parar. Isto pode significar uma situação de nada fazer e de um certo imobilismo, não é? Porque pode aparentemente ser um discurso radical, mas que depois, em termos práticos, se traduz em grande dificuldade, não é? Porque as deficiências são diversas, a aflição é diversa, é impossível fazer um projeto em termos do regime de aposentação, é disto que estamos a falar, e não de qualquer outro regime. Não estamos a falar de rigorosamente mais nada que não seja um regime específico de aposentação, colocá-lo no patamar imediato. Sabemos quais são sempre os discursos, eu diria até, entre aspas, as desculpas, porque às vezes são de desculpas que se tratam, que existem, para não se colocar no terreno nenhuma medida, e a maior das desculpas às vezes é dizer que, bem, vamos lá então abranger todos. Isso significa que não se quer quase que abranger nenhum, ainda por cima numa situação que todos já percebemos, em que nos justificam que se têm que fazer cortes de tudo e mais alguma coisa em prol de princípios e de pressupostos com os quais o Bloco de Esquerda também não está de acordo, mas essa é outra discussão política. Portanto, o que eu me parece é que, acatando e aceitando as propostas, que são muitas das propostas que aqui são feitas e que eu creio que a Comissão está em condições de fazer uma discussão mais profunda no sentido de melhorar o projeto, para o qual temos toda a abertura, era deixar esta clarificação. Depois, há questões pertinentes que se levantam, questões de poder haver fraudes, naturalmente, em todos os regimes, em todos os regimes. Poderá haver fraudes, é quase impossível. Quer dizer, é impossível hoje, há um regime específico, por exemplo, para os trabalhadores das minas, um regime de pensões diferente para os trabalhadores das minas, não é? É muito difícil ir aferir se a pessoa se tornou incapaz, se a incapacidade profissional resultante da sua atividade foi adquirida há 20 anos, há 10, há 5 ou há 1 ano. É difícil fazer essa aferição. E essa não pode ser a nossa baliza. Obviamente que qualquer lei se sujeita a haver fraude, mas o que é que se considera fraude? Teremos que dizer nesta lei que só abrange as pessoas que nasceram com deficiência visual? Teremos que dizer que são as pessoas que fizeram o seu percurso profissional todo já com essa deficiência, que fizeram metade desse percurso? Como é que especificamos? Era uma questão que também deixava, porque é preciso depois na lei ficar essa especificação. Nós não o quisemos fazer à semelhança do que existe noutros regimes já específicos. E, portanto, eu agradecia esta exposição da ACAPO, manifestando e reiterando toda a nossa disponibilidade para acolher dos outros grupos parlamentares aquilo que, no fundo, foi a vontade expressa da discussão que já tivemos em plenário, porque a proposta foi já discutida em plenário, naturalmente que será melhorada e acolheremos todas essas propostas, sem prejuízo de uma discussão bem mais profunda sobre as questões da deficiência, que não se pode esgotar num projeto tão simples e tão minimalista quanto este, que nós assumimos com toda a frontalidade que o é. Agora, às vezes, há degraus que sobem que depois permitem subir escadarias inteiras. E, portanto, esse foi um pouco o sentido do nosso projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de despedir e de fazer aqui uma consideração final, perguntava aos nossos amigos da ACAPO se querem fazer alguma consideração depois desta... Pronto. Então... agradeço em nome de todos os senhores deputados deste grupo de trabalho, agradeço os vossos contributos, obviamente para melhor apreciarmos esta iniciativa do Bloco de Esquerda. A vossa forma objetiva e pragmática foi, não escondo, extremamente esclarecedor. O Partido Social Democrata, e denota aqui também a sua sensibilidade quando deu a sua concordância para que este projeto baixasse à Comissão de Segurança Social e Trabalho para discussão, e foi isso que estivemos aqui a fazer, obviamente ouvindo os atores que têm uma parte ativa neste processo legislativo, portanto que é obviamente importante e que também ajuda a melhor preparar a posição do próprio Partido Social Democrata sobre esta matéria. Obviamente não me escondo e também nem podia ser de outra forma, tendo sempre presente os critérios de justiça e de equidade perante outras legítimas expectativas de outras camadas da população. Antes de terminar, só dar aqui uma nota pessoal relativamente às companhias que vieram convosco. Eu tive o privilégio, eu fui eleito pelo Distrito de Viseu, portanto conheço a instituição de onde presumo que tenham vindo os vossos fiéis amigos, que eu tive há 12, 13 anos na apresentação da entrega do primeiro cão, que foi a Camila, né? A nossa amiga Camila, que nos deixou, que já morreu, né? Que já não existe, e que na altura foi uma experiência extraordinária que nos envolveu a todos, e desejar-vos, obviamente, felicidades, um Santo Natal e que 2012 traga saúde para que todos possamos viver melhor. Bem-aja.